Boa noite, então, aos queridos colegas, alunos do curso Terapia por Imagens, a parte segunda deste trabalho. Na aula passada, nós vimos a primeira parte do trabalho do psiquiatra Norman Doidge, que fez uma profunda pesquisa com alguns dos pesquisadores de ponta e de renome em neurociência nos Estados Unidos. Hoje nós veremos a segunda e última parte dessa obra. Já marquei todo aqui o livro, as partes que nós utilizaremos para os nossos propósitos, não é? Não, há muitas partes aqui que são eminentemente técnicas e que não nos dizem respeito, pelo menos não para o propósito aqui do nosso trabalho. Bem, nós vamos iniciar na parte em que ele coloca sobre como o nosso cérebro ele vai se transformando. Claro que subjaz aqui uma pergunta decorrente até da nossa aula passada. Seria possível, com os pensamentos que nós temos, com as lembranças, com aquilo que nós alimentamos, por exemplo, numa caminhada, vamos imaginando coisas, lembrando outras, isso por si somente pode modificar os nossos neurônios, o nosso cérebro? E se isso pode, o contrário também seria verdadeiro? Por exemplo, experimentos com descargas elétricas no cérebro, medicações no cérebro, podem afetar as nossas lembranças, os nossos pensamentos? E de que maneira isso pode ser utilizado no nosso cotidiano, na nossa vida? Que, aliás, é o propósito do nosso curso aqui. Então, numa parte bem avançada aqui da obra, ele nos coloca o seguinte, que está aqui assinalado. Ele vai nos apresentar um pesquisador reconhecido pelo seu trabalho, por toda a pesquisa que tem realizado em neurociência nos Estados Unidos. Então ele diz, o psiquiatra e pesquisador Eric Kendall. Foi o trabalho deste psiquiatra que me deixou interessado pela primeira vez em neuroplasticidade, quando eu ainda era um residente no Departamento de Psiquiatria da Universidade de Columbia, onde o Dr. Kendall ensinava e era uma importante influência para todos os alunos e professores. Kendall foi o primeiro a mostrar que os nossos neurônios individuais alteram sua estrutura e fortalecem as conexões sinápticas entre eles enquanto aprendemos. Vamos considerar isso que ele está nos colocando. Então, este médico, o Dr. Kendall, que depois receberia o prêmio Nobel por conta das pesquisas dele, ele nos diz que enquanto a gente aprende, os neurônios vão se modificando. Olhem que interessante essa pesquisa deste médico. Vamos prosseguir a nossa leitura. Ele também foi o primeiro a demonstrar que quando formamos lembranças de longo prazo, os neurônios mudam o formato anatômico e aumentam o número de conexões sinápticas que tem com outros neurônios. Trabalho que lhe valeu o Prêmio Nobel de 2000. Bem, vamos ver aqui vamos fazer aqui uma observação. O que é esse espaço sináptico que ele está falando aqui? Quando o desenho de um neurônio é muito semelhante a uma pequena árvore. Tem aquela parte da copa, depois o tronco e as raízes. E ele vai conversar com outro neurônio, que começa também pelas raízes, troncos e assim sucessivamente. Um neurônio às vezes conversa com 10 mil outros neurônios que estão ao redor dele. Muito bem. Esse espaço sináptico que ele disse aqui é aquele pequeno espaço que tem líquidos, são os neurotransmissores, entre um neurônio e os outros. Isso é o espaço sináptico. Então, aqui vamos retornar à leitura. Ele diz assim, ó. Então, ele também foi o primeiro a demonstrar que quando formamos lembranças de longo prazo, os neurônios mudam o formato anatômico e aumentam o número de conexões sinápticas que tem com outros neurônios. Trabalho que lhe valeu o prêmio Nobel em 2000. Kendall tornou-se médico e psiquiatra na esperança de praticar a terapia, a psicanálise, que era o que ele estudava. Mas vários amigos insistiram que estudasse o cérebro, então ele conta que este médico acabou abandonando a terapia e, associando com o Tom Carroll, ele faz um profundo trabalho em fisiologia e outros elementos. Bem, o que, que nos interessa essa parte aqui para o nosso curso Terapia por Imagens, a parte 2? Basicamente, se com os nossos pensamentos, quer dizer, se você está agora acompanhando a aula e pensa numa coisa bonita, algo inspirador, de longo prazo, lembra quando você era criança e caminhava pelo rio, os seus pés molhando na areia, nas pedrinhas, você viu os passarinhos por ali. Isso então afeta, se você mantiver, se você repetir essa experiência aprazível, isso vai alterar então suas células e com isso, com o tempo, você vai se habituar e terá isso naturalmente? Será que é assim? Em filosofia clínica, o que, que nós aprendemos sobre isso? Sim, que também pode ser assim. Mas há outros elementos que fazem parte deste curso, não é? Ao mesmo tempo que estamos estudando uma terapêutica por imagens em filosofia clínica, vocês sabem, os que fizeram a primeira parte, que estamos vendo também como nos educar, como educar os nossos pensamentos, como educar o nosso coração, a nossa alma. Algumas pessoas são muito descuidadas, negligentes sobre isso. Elas entram sem paraquedas, sem qualquer estrutura, em áreas de tremenda turbulência existencial, em áreas de grande padecimento, em áreas de grande sofrimento, e argumentam conosco, elas dizem, é porque isso é a realidade, como se as coisas boas não fossem a realidade, como se a poesia, o amor, a esperança, isso não é a realidade, isso é a utopia. O sofrimento, a dor extrema do pensamento, da alma, isso alguns chamam de realidade, é uma pena. Mas elas têm o direito a isso, não é? Não se trata de uma alienação. Aqui se trata de você ter arbítrio, discernimento, para poder escolher qual é o caminho que você quer. E poder, dentro disso, optar e ter ferramentas para escolher. Se é que você vai andar por um céu azul e flores, ou se por áreas tenebrosas, é tão legítimo, é tão justo quanto qualquer outra coisa, não é? A questão é você escolher, com equilíbrio, com discernimento, o seu caminho existencial. Não é o que esse pesquisador nos mostra. Lembrem, ele é de outra área, da área médica, então para ele essas questões são outras. Mas aqui estamos trabalhando tudo isso, conversando dentro da filosofia clínica. Bem, vamos prosseguir então o trabalho. Ele diz que segundo os trabalhos de Kendall, e aí que ele vai longo nas questões técnicas, como disse a vocês, vou poupar dessa questão para irmos direto ao que nos interessa, segundo o nosso trabalho aqui. Então ele diz assim, ó, que ele conta do trabalho que o Kendall fez em laboratórios, descobertas, e diz: quando aprendemos, alteramos os genes que são expressos ou ativamos ou ativados em nossos neurônios. Nossos genes têm duas funções. A primeira, a função de modelo, permite que nossos genes se repliquem, produzindo cópias deles mesmos que são transmitidas de uma geração para outra. A função de modelo está fora do nosso controle. A segunda é a função de transcrição. Cada célula em nosso corpo contém todos os nossos genes, mas nem todos os genes são ativados ou são expressos. Quando é ativado, um gene produz uma nova proteína que altera a estrutura e a função da célula. Isso é chamado de função de transcrição, porque quando o gene é ativado, as informações sobre como produzir essa proteína são transcritas ou lidas a partir do gene. Essa função de transcrição é influenciada pelo que fazemos e pensamos. A maioria das pessoas pressupõe que nossos genes nos modelam, nosso comportamento e nossa anatomia cerebral. O trabalho de Kendall mostra que, quando aprendemos, nossa mente também afeta a transcrição genética nos nossos neurônios. Assim, podemos modelar nossos genes, que por sua vez modelam a anatomia microscópica de nosso cérebro. Bem, imaginem então vocês o número de pesquisas que esse prêmio Nobel em Medicina abriu, o Kendall. Porque se for assim, os meus pensamentos, os meus sentimentos, eles vão afetar, por exemplo, se estou parindo um filho, ou se estou gestando um filho, ou se vou ter um filho, ou se estou fazendo amor com a minha esposa para termos um bebê. Imagine a influência que pode ter, a qualidade daquilo que sentimos, daquilo que pensamos, até onde isso pode alcançar. Nós não sabemos, não é? Somos pesquisadores também. E é sempre muito indicado a prudência, não é? O cuidado nas pesquisas, sem as bravatas de especulação, porque isso às vezes nos leva para áreas que não são interessantes nem producentes aqui. Mas esses pesquisadores estão nos mostrando que muito provavelmente sim, que nós podemos modificar desde angústias, desde conflitos, desde coisas que a nossa razão não consegue resolver, simplesmente modelando pensamentos, voltando a eles. Vejam como aqueles se aproximam, por exemplo, das orações, não é? Do que os grandes mestres nos ensinaram sobre oração, sobre a paz, sobre manter a nossa alma, o nosso coração por caminhos bonitos, ensolarados. Olhem como agora a neurociência começa a se aproximar disso tudo. Aqui agora em Porto Alegre começa a descer uma chuva tão bonita, final de tarde, chovendo, quer dizer, já é início de noite, né? Mas ainda temos sol aqui, sol não, luz. Em alguns minutos eu vou parar para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, reflexões sobre isso que estamos vendo até aqui, tá bom? Vamos prosseguir o estudo. Kendall argumenta que quando a psicoterapia muda as pessoas, agora abre aspas, ele vai citar literalmente o que este médico falou. Presumivelmente o faz por meio do aprendizado, produzindo mudanças na expressão do gene que vão alterar a potência das conexões sinápticas e mudanças estruturais que alteram o padrão anatômico de interconexões entre as células nervosas do cérebro. Fecha aspas. A psicoterapia, então, funcionaria penetrando fundo no cérebro, em seus neurônios e mudando sua estrutura ao ativar os genes certos. A psiquiatra Susan Vaughan argumentou que a cura pela fala funciona, por falar com os neurônios, e que um psicoterapeuta competente é uma espécie de microcirurgião da mente, ajudando as pessoas a fazer as alterações necessárias nas redes neuronais. Estas descobertas sobre o aprendizado e a memória no nível molecular têm suas origens na própria história de Kendall. Bem, vejam que coisa interessante aqui. A neurociência, as pesquisas em neuroplasticidade têm se aproximado muito com aquilo que a filosofia clínica já há mais de 20 anos vem pregando, não é? Ou seja, em filosofia clínica, quando uma pessoa vem ao consultório, nós cuidamos para não enraizar onde há dor, para não ficar observando o problema, a chaga existencial que a pessoa traz, sob pena de ela acabar pensando que a vida dela é isso, se resume nisso. O filósofo clínico, ele olha o horizonte da existência, a historicidade dentro da qual, claro, nós teremos dores, problemas, coisas da vida, mas não inverter as coisas de tal maneira que a vida inteira fique parecendo o conflito que a pessoa está vivendo. Imagine o que acontece no cérebro de uma pessoa assim, que fica se problematizando cada vez mais, se angustiando cada vez mais, e ela começa a reproduzir isso, provavelmente, muitas vezes será assim. Mas há muitas discrepâncias entre o que a filosofia clínica coloca e o que estamos vendo aqui. Selecionei para vocês, como uma maneira muito didática, inclusive, de entendermos isso, a própria historicidade do Kendall, esse médico que recebe esse prêmio Nobel no ano de 2000 e que nos mostra um horizonte tão esperançoso para a existência humana. Será que a vida dele sempre foi assim? Não. Este homem viveu uma das maiores tristezas que uma pessoa pode viver. No entanto, graças ao trabalho dele com neuroplasticidade e neurociência, ele se torna quase um testemunho vivo daquilo mesmo que ele professa, que ele trabalha. Vamos então ver agora um pouco dessa historicidade do Kendall. Vou ler para vocês. Kendall nasceu em 1929, em Viena, uma cidade de grande riqueza cultural e intelectual. Mas Kendall era judeu, e a Áustria, na época, era um país virulentamente antissemita. Em março de 1938, quando Hitler tomou Viena, anexando a Áustria ao Reich alemão, foi acolhido por multidões que o veneravam, e o arcebispo católico de Viena ordenou que todas as igrejas hasteassem a bandeira nazista. No dia seguinte, todos os colegas de turma de Kendall, a não ser uma menina, a única outra judia da turma, pararam de falar com ele e começaram a incomodá-lo. Em abril, todas as crianças israelitas foram expulsas da escola. Em 9 de novembro de 1938, houve a Noite dos Cristais, quando os nazistas destruíram todas as sinagogas do Império Alemão, inclusive na Áustria, e o pai de Kendall foi preso. Os israelitas austríacos foram expulsos de suas casas e no dia seguinte, 30 mil homens israelitas foram mandados para os campos de concentração. Kendall escreveu, abre aspas, lembro-me da Noite dos Cristais todos os dias, mais de 60 anos depois, como se fosse ontem. Caiu 2 dias depois do meu aniversário de 9 anos, em que me cobriram de brinquedos da loja do meu pai. Quando voltamos ao nosso apartamento, mais ou menos uma semana depois de termos sido expulsos, todas as coisas de valor tinham desaparecido, inclusive meus brinquedos. Provavelmente é inútil, mesmo para alguém treinado no pensamento psicoterápico como eu, tentar situar a origem dos complexos, interesses e ações da minha vida em algumas poucas experiências da minha juventude. Todavia, eu não posso deixar de pensar que as experiências de meu último ano em Viena ajudaram a determinar meus interesses posteriores na mente, em como as pessoas se comportam, na previsibilidade da motivação e na persistência da memória. Eu fui fisgado, como outros, pela profundidade com que esses eventos traumáticos da minha infância foram gravados na minha memória. Vejam que este médico, que então depois vai desenvolver todo este belo trabalho, nos mostra o padecimento, nos mostra toda a penúria que ele passou durante a infância dele, ok? Vamos adiante. Aí este médico, o Norman Deutsch, que escreve a obra, nos diz: ele foi atraído pela terapia porque acreditava que ela esboçaria uma visão mais coerente, interessante e cheia de nuances da vida humana. E de todas as psicologias, tinha a compreensão mais abrangente das contradições do comportamento humano, de como as sociedades civilizadas podem, de repente, promover, abre aspas, semelhante crueldade em tantas pessoas. Bem, imaginem vocês, uma pessoa que passou por isso, quer dizer, viu familiares irem para campo de concentração, foram expulsos, na escola perseguições, todos esses horrores. Uma pessoa que tivesse passado por isso, será que se continuasse aprofundando esses sofrimentos, repetindo esses sofrimentos e mergulhando neles, conseguiria fazer o voo existencial que esse médico Kendall fez depois na vida dele? Essa descoberta que ele faz em neuroplasticidade, em neurociência, é fundamental, é a própria liberdade dele. Ainda que não seja assim para todo mundo, como a gente sabe que é em filosofia clínica, não é para todo mundo, para ele serviu, para ele, de certa maneira, o libertou e ele passou a alimentar outros pensamentos, de maneira mecânica mesmo, se ocupando de outras coisas, prestando atenção a outras coisas, procurando melhorar, procurando crescer, porque segundo o próprio trabalho que ele desenvolvia, isso por si somente desenvolveria outros aspectos da existência dele. Aqui eu vou parar para ouvir as considerações, dúvidas, reflexões de vocês até essa parte, tá bom? Deixa eu desligar primeiro o gravador. Bem, isso que o Roberto colocou, de fato, tem grande impacto e relevância nos nossos trabalhos. Lembrem que em filosofia clínica, esses estudos da neurociência, da neuroplasticidade, eles nos ajudarão nos trabalhos com imagens, mas não no sentido mecânico de dizer, ah, vamos pensar uma coisa boa porque isso modifica assim. Claro que não. Isso, inclusive, é antifilosófico. Não há nada de mais em dores, em tristezas, em perdas, em arrependimentos. Isso é parte da nossa vida. Isso também é uma parte didática de crescimento, de aprendizagem. A questão é como trabalhar, conversar os verbos mentais, as imagens que nós vamos desenvolver durante todo o curso de uma maneira producente, não alienante, de uma maneira que tenha a ver conosco. Quer dizer, uma pessoa ela pode, por exemplo, mentalizar coisas que vão anestesiá-la para a vida, vão deixá-la feliz diante de tragédias e horrores. Isso é crescimento? Isso é desenvolvimento filosófico? Ora, isso é altamente questionável. Não é o que um trabalho concatenado, ético, profundo e epistemológico com imagens, não caminha por aí. Caminha por uma vertente na qual você vai aprender que em certos momentos difíceis você pode utilizar certas imagens, certos verbos mentais que vão orientar você, vão acolher, vão propiciar uma melhor caminhada dentro daquilo que é o seu desenvolvimento existencial. Aí sim. Aí estamos mais próximos do que é filosófico e do que é filosofia clínica. Mas, como eu disse para vocês, esse não é o propósito de pessoas como Norman Doidge. Ele é um médico psiquiatra, e ele, quando se depara, por exemplo, com um quadro de depressão, ele vai utilizar o que ele conhece para tirar a pessoa da depressão. Um filósofo clínico não faria isso. Às vezes a depressão é muito bem-vinda. Ela é uma lição de vida para uma pessoa que às vezes mascarou tudo que é profundo e importante que levou uma vida de fachada, e nesse sentido, a depressão pode ser uma grande amiga, que veio dizer, olha, chega dessa palhaçada, o que você está fazendo com a sua vida? Está jogando tudo fora, fica mentindo, mascarando, e quem sabe a gente tenta um outro caminho. Às vezes, a depressão pode ser essa amizade, e outras vezes, claro, não. É um problema químico, um problema que pede, sim, uma ação médica e psicoterápica para ser debelada. A diferenciação, se é isso ou se é outra coisa, a isso a gente dá o nome de sabedoria, né? Para isso a gente estuda, para isso a gente pesquisa, para não cometer certos atos levianos aí, com respeito à pessoa, que é sempre o nosso foco, o nosso trabalho. Bem, vamos prosseguir então aqui o trabalho. Ele faz uma longa e profunda homenagem a Freud aqui nesse livro, o Doide. Claro, ele tem uma formação psicoanalítica e ele deixa de fora todas aquelas partes de Freud que são problemáticas e que são facilmente atacadas, e prefere apenas pontuar as partes que ele acha promissoras. Ok, é a área dele e nós respeitamos, não é? Nem vamos entrar nisso porque não faz parte do nosso trabalho aqui. Vamos prosseguir muitas páginas depois, quando ele coloca o seguinte: os neurocientistas reconhecem dois sistemas de memória principais. Ambos são plasticamente alterados pela psicoterapia. Olhem que interessante, como ele, como um neurocientista também, considera isso, que nós temos dois sistemas de memórias e que os dois sistemas podem ser alterados no trabalho de terapia. Em filosofia clínica, isso é questionável. Não sei se há apenas dois sistemas, pode haver muitos outros. Além disso, nem sempre podemos alterar codificações de memórias, vocês sabem disso. Às vezes, uma pessoa ela se sente ultrajada se mexermos em certos conteúdos ligados a significado, como elas significaram certas coisas, não é? E aí não podemos mexer, sob pena da pessoa se sentir roubada existencialmente. Um exemplo disso ocorre, por exemplo, na experiência do luto. Certas pessoas, quando morre um ente querido, e você, vamos supor que dê um hipnótico para ela dormir, ou um ansiolítico, quer dizer, uma benzodiazepina para essa pessoa, e ela fica sonolenta e dorme e depois já passou tudo, essa pessoa pode às vezes se sentir roubada, assaltada existencialmente por termos tirado dela a experiência do luto. Alguns precisam do luto como uma despedida dolorosa, chorosa, mas importante. E nós não temos esse direito de ir lá e mover isso. A não ser, claro, quando pela historicidade da pessoa, pela estrutura do pensamento dela, ela nos pede, ou mesmo não pedindo, isso é a condição mais indicada para ela. Né? Muitos de nós, quando tem pais muito idosos e eles vão para o hospital, e aí o médico diz, olha, sua mãe, seu pai tem um câncer muito grave, nós não vamos operar, não. Vamos mandar para casa, vamos fazer cuidados paliativos para uma melhor qualidade de vida nesse finalzinho. Aí, o que fazem muitas dessas pessoas? Elas não contam para esse pai e para essa mãe, que está com um mal gravíssimo e que vai, pela medicina dos homens, a projeção é para pouco tempo. Ora, mas ao não fazer isso, é lícito? Eu posso fazer isso com um pai meu, com uma mãe minha? Vai que pela historicidade dele e dela, eles sempre quiseram a verdade, sempre nos orientaram, olha, se um dia eu tiver uma coisa, eu quero saber. E não é curiosidade, é um direito. Então, nesses casos, é muito importante que a gente respeite, não é? A pessoa nessa condição dela. Bem, vamos adiante. Algumas páginas além, ele nos diz o seguinte, ele vai trabalhar os sonos, o sonho, o dormir, e vai nos colocar alguns elementos muito interessantes, segundo a neurociência, segundo a neuroplasticidade, sobre a experiência do sono, sobre a experiência do dormir. Ele diz que é muito importante, aliás, que os sonhos são muito importantes na análise. Isso já oferece uma discrepância de cara com a filosofia clínica. Eu não tenho como dizer a priori que os sonhos são importantes. Em princípio, eles são tão importantes quanto qualquer outra coisa, não é? Temos que examinar para saber se é assim, se é por aí ou se é de outro modo. Mas ele diz assim, aqui na obra dele, o estado de sono também facilita a mudança plástica. O sono é dividido em duas fases e a maior parte dos nossos sonhos acontece durante uma delas, chamada de sono de movimento rápido dos olhos, ou sono REM. Os bebês passam muito mais horas em sono REM do que os adultos. E é durante a primeira infância que ocorre mais rapidamente a mudança neuroplástica. Na realidade, o sono REM é indispensável para o desenvolvimento plástico do cérebro na infância. Uma equipe liderada por Gerald Marx fez um estudo semelhante ao deste médico, examinando os efeitos do sono em filhotes de gato e em suas estruturas cerebrais. Marx descobriu que os gatos privados do sono REM, nesses gatos os neurônios do córtex visual eram menores. Assim, o sono REM parece necessário para que os neurônios cresçam normalmente. Então, mais adiante, ele vai nos colocar algo que diz mais de perto aqui o trabalho. Olha o que ele vai dizer. Recentemente, se descobriu que os traumas da primeira infância provocam uma mudança plástica maciça no hipocampo, encolhendo de modo que lembranças explícitas de longo prazo não possam ser formadas. Querem que eu repita essa parte? Recentemente se descobriu que os traumas da primeira infância provocam uma mudança plástica maciça no hipocampo, encolhendo-o de modo que lembranças explícitas de longo prazo não possam ser formadas. Animais, afastados de suas mães, soltam gritos desesperados. Depois entram num estado de desligamento, como fizeram os bebês de Spitz, e liberam um hormônio de estresse chamado glicocorticoide. Os glicocorticoides matam as células do hipocampo, impedindo de criar as conexões sinápticas nos circuitos neuronais, responsáveis pelo aprendizado e pela memória explícita de longo prazo. Estes traumas infantis predispõem os animais privados da mãe a doenças relacionadas com estresse pelo resto da vida. Bom, segundo esse pesquisador, então, trata-se de uma descoberta em neurociência que esses traumas na infância fazem o hipocampo encolher, a pessoa não consegue, então, formar lembranças, não é? Fica predisposta a estresse e isso vai se acumular pelo resto da vida. Será de fato que é assim? Ele mesmo coloca que há muitos elementos aqui que podem ser trabalhados nessa questão. Ele diz, o encolhimento do hipocampo é uma importante descoberta neuroplástica e pode nos ajudar a explicar algumas coisas. Se o estresse é breve, a diminuição no tamanho será temporária. Se ele é prolongado demais, o dano será permanente. Aí ele coloca como alternativas, desde a terapia para isso, até exercícios e também fármacos. Que fármacos que ele propõe? Vamos ver alguns aqui. Os antidepressivos aumentam o número de células-tronco, que se tornam novos neurônios no hipocampo. Vejam, Ratos que receberam Prozac por 3 semanas tiveram um aumento de 70% no número de células em seu hipocampo. Em geral, é preciso passar por 3 a 6 semanas de antidepressivos para que funcione em seres humanos, talvez por coincidência, o mesmo tempo necessário para que os neurônios recém-formados no hipocampo amadureçam, estendam suas projeções e se conectem com outros neurônios. Assim, sem saber, estamos ajudando pessoas a sair da depressão pelo uso de medicamentos que fomentam a plasticidade cerebral. E já que as pessoas que melhoram com psicoterapia também descobrem que sua memória melhora, talvez ela também estimule o crescimento neuronal do hipocampo. Então, o que esse médico psiquiatra está nos colocando, o Dodge? Ele está nos dizendo que pessoas que na infância tiveram essas lembranças traumáticas na primeira infância, mas que depois isso perdurou, elas ficam suscetíveis a reações de estresse, a reações graves. No entanto, com psicoterapia, com medicina, com a própria farmacologia, é possível restituir estes elementos. Alguns exercícios que eu vou fazer aqui com vocês, eles vão trabalhar diretamente sobre o hipocampo. Vocês vão ver mais adiante. Eu vou dizer assim, pessoal, vamos fazer um exercício por imagens dessa natureza e vamos ver o que acontece. Claro que cada um de vocês vai fazer esses exercícios com base na própria historicidade e com todo o respeito, não é? Eu não tenho como dizer, vamos imaginar uma linda praia, um bosque, e que tão lindo. Alguns vão dizer, professor, eu sou alérgico a mosquito. Professor, eu tenho medo de entrar no bosque. Professor, eu não quero fazer esse exercício por N razões. Não é? Quer dizer, tudo é adaptado à EP da pessoa, à historicidade delas. Então, os nossos exercícios, gradativamente, eles vão fazer isso. Uma colega abriu a imagem, ó. Aí vai ficar pesado. Pronto, sim. Bem, eu vou parar de novo o gravador para que vocês possam colocar considerações, dúvidas, questões. Vamos prosseguir então o nosso trabalho. E estava ilustrando para vocês há pouco, né, conversando com uma das colegas, sobre o amor, sobre isso com a neta dela, e estava dizendo que, por exemplo, na filosofia clínica nós não temos mais como dizer é assim e será assim para todos. E perguntei, o amor deixa a gente melhor? Em filosofia clínica, a resposta é, algumas pessoas não, elas ficam bem piores. Se tomarmos como parâmetro a própria vida delas, algumas pessoas, quando amam, se tornam possessivas, violentas, ciumentas, rancorosas, né? Ficam, ferem. E então, para pessoas assim, quando o caminho delas é pelo amor, a gente faz processos de gradação, processos de crescimento, no qual ela vai se aproximando disso por elementos didáticos, que são todos retirados da própria historicidade dela. Bem, vamos adiante aqui então no nosso trabalho, estamos nos aproximando do final da nossa aula de hoje. E ele coloca, numa parte avançada, já final do livro dele, algo que nos chama a atenção e que, inclusive, justifica a existência de um curso como esse, Terapia por Imagens 2. Ele diz assim, sabemos hoje que os exercícios e as atividades mentais em animais geram e sustentam mais células cerebrais. E temos muitos estudos confirmando que as pessoas que levam uma vida mentalmente ativa têm uma função cerebral melhor. Quanto mais instrução nós temos, quanto mais ativos somos social e fisicamente, menor é a probabilidade de termos de sofrer doenças como Alzheimer e demências. Nesse aspecto, nem todas as atividades são iguais. Aquelas que envolvem concentração genuína, estudar um instrumento musical, participar de jogos de tabuleiro, ler e dançar, estão associadas a um risco menor de demência. A dança, que requer a aprendizagem de novos movimentos, é ao mesmo tempo um desafio físico e um desafio mental, e requer muita concentração. Atividades menos intensas, como jogar boliche, cuidar de bebês, jogar golfe, elas não estão associadas a uma incidência reduzida de Alzheimer. Esses estudos são sugestivos, mas não provam que podemos evitar a doença de Alzheimer com exercícios cerebrais. De fato, há muita pesquisa em torno disso em andamento. O Dr. Karansky estava fazendo tudo certo para combater a perda de memória relacionada com a idade. Ele cita aqui o caso de um senhor com 90 anos de idade, o que faz dele um modelo exemplar para a prática comum que todos devemos buscar. A atividade física é útil não só porque cria novos neurônios, mas porque a mente é baseada no cérebro, e o cérebro precisa de oxigênio. Caminhar, pedalar ou fazer exercícios cardiovasculares, isso fortalece o coração e os vasos sanguíneos que abastecem o cérebro e ajudam as pessoas que se envolvem nessas atividades a se sentirem mentalmente mais afiadas, como observou, aliás, o filósofo romano Sêneca há 2000 anos. Bem, isso que ele diz para todos nós, que todos devemos buscar, é por conta dele, né? Vocês sabem bem como é a filosofia clínica quanto a isso. Bem, agora chegamos ao final da nossa aula. Vou ler apenas mais duas ou três partes e então nós paramos aqui. Em tudo isso que estamos vendo, que é um requisito para o nosso curso Terapias de Imagens, né? O curso propriamente nós vamos trabalhar demorada, longamente, os muitos exercícios a partir da nossa próxima aula. Essa aula e a aula primeira foi uma base médica e neurofisiológica, porque vamos fazer. Então vamos agora para a parte final, que serviu de apoio para tudo que fizemos aqui. Ele diz, já no apêndice dessa obra, o seguinte: a pesquisa neuroplástica tem mostrado que toda atividade contínua já mapeada, inclusive atividades físicas, sensoriais, de aprendizado, raciocínio e imaginação, muda o cérebro e a mente da pessoa. Bem, então ele diz que a pesquisa neuroplástica tem mostrado que toda atividade contínua, né, muda o cérebro e a mente. Este médico acredita que a mente, isso que a gente pensa, isso que nós intuímos pelo pensamento, pelas volições, isso é um produto do cérebro. Não é? É uma opinião dele, a gente respeita. Há outras pessoas que têm outros entendimentos, que acham que se desligar o cérebro, a mente continua. Cada um tem suas questões. Isso não faz parte da nossa aula aqui. Ele é um médico, um psiquiatra, e tem essa opinião dentro do trabalho dele, né? Mas ele diz, dentro daquilo que ele pesquisa, que a nossa atividade nas mais diferentes áreas muda o nosso cérebro e a nossa mente. De fato, muitas vezes é assim. Há pessoas que, quando mudam atividades ou fazem determinadas atividades específicas, isso ocorre. As ideias e atividades culturais não são exceção a isso. Nosso cérebro é modificado pelas nossas atividades culturais, sejam elas ler, estudar música, aprender uma nova língua. Todos temos o que pode ser chamado de cérebro culturalmente modificado, e as culturas, à medida que evoluem, levam continuamente a novas mudanças no cérebro. Como afirmou Merzenich, lembram deste médico Merzenich da primeira parte da aula? Na aula anterior, que ele tratou praticamente toda da obra do Merzenich, abre aspas: nosso cérebro é amplamente diferente nos menores detalhes do cérebro dos nossos ancestrais. Em cada fase de desenvolvimento cultural, a média do ser humano tende a aprender novas habilidades e capacidades complexas que envolvem uma maciça mudança cerebral. Em nossas vidas, cada um de nós pode aprender um conjunto incrivelmente elaborado de habilidades e capacidades que se desenvolvem desde épocas ancestrais, de certo modo, recriando a história da evolução cultural por meio da neuroplasticidade. Fecha aspas. Então, o Norman Doidge, este psiquiatra, escreve: assim, a visão neuroplástica da cultura e do cérebro implica uma via de mão dupla. O cérebro e a genética produzem a cultura, mas a cultura também modela o cérebro. Às vezes, essas mudanças podem ser drásticas. Vou terminar a nossa aula de hoje lendo para vocês sobre... Eu separei duas coisas sobre o Michelangelo, mas vou deixar para o workshop de sábado, para Chapecó, que vocês receberão como presente depois da edição, e vou ler então sobre os ciganos do mar. Não sei se vocês já ouviram falar sobre os ciganos do mar. Uma curta história ilustrativa como encerramento da nossa aula de hoje, que é um requisito para os nossos estudos em imagens que iniciam a partir da próxima aula. Os ciganos do mar são um povo nômade que vive em um grupo de ilhas tropicais no arquipélago birmanês, na costa oeste da Tailândia. Uma tribo que vaga pela água. Eles aprendem a nadar antes de aprender a andar e passam mais da metade da vida em barcos no mar aberto, onde frequentemente nascem e morrem. Sobrevivem da coleta de moluscos e pepinos do mar. As crianças mergulham até 9 metros de profundidade e colhem sua comida, inclusive pequenos bocados da vida marinha, e vêm fazendo isso há séculos. Aprendendo a reduzir o batimento cardíaco, eles podem ficar debaixo do mar, da água, 2 vezes mais tempo do que a maioria dos nadadores. Fazem isso sem nenhum equipamento de mergulho. Uma tribo, a Sulu, mergulha mais de 20 metros para coletar pérolas. Mas, para os nossos propósitos, o que distingue essas crianças é que elas podem enxergar com clareza nessas grandes profundidades, sem óculos de proteção. A maioria das pessoas não consegue ver claramente debaixo d'água, porque ao passar pela água, a luz do sol se curva ou refrata, e assim a luz não cai onde deve na retina. A pesquisadora sueca Anna Gislen estudou essa capacidade dos ciganos do mar de ler placas debaixo d'água e descobriu que eles eram 2 vezes mais habilidosos do que as crianças europeias. Os ciganos aprenderam a controlar o formato de seus cristalinos e, mais importante ainda, a controlar o tamanho da pupila, contraindo a pupila em até 22%. Essa é uma descoberta extraordinária, porque as pupilas humanas, por reflexo, ficam maiores debaixo d'água. E se pensava que o ajuste da pupila era um reflexo inato e imutável, controlado pelo cérebro e pelo sistema nervoso. Esta capacidade dos ciganos do mar de enxergar sobre a água não é produto de um dom genético único. Gislen, desde então, ensinou crianças suecas a contrair as pupilas para enxergar debaixo d'água. Mais um exemplo de que o cérebro e o sistema nervoso mostram resultados de treinamento inesperados, que alteram o que pensávamos ser um circuito rígido e inalterável. E com isso, terminamos a nossa aula de hoje. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões finais sobre o que estudamos. Vou parar a gravação.